Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje o programa vai ser muito bom e cuidado com as expressões que possa eventualmente ouvir ou utilizar, porque hoje vamos falar muito de língua portuguesa. O meu convidado chama-se Manuel Monteiro, é autor, é revisor linguístico, é formador profissional da revisão de textos, portanto eu próprio, este conselho, tenho que o seguir também. Ele tem agora um novo livro, chama-se Por Amor à Língua, Contra a Linguagem que Por Aí Circula. Não é o primeiro livro do Manuel, ele tem mais, inclusivamente tem já um dicionário de erros frequentes da língua portuguesa que já tem 3 anos. Não sei se este será uma versão nova ou não, vamos descobrir isso tudo durante a conversa de hoje. Olá Manuel, obrigado por teres vindo,
obrigado
por estás aqui. Então, começo por aí se calhar. Este é o upgrade daquilo que já tinhas, não?
São livros diferentes. O outro vai na terceira edição, mas são livros diferentes. O dicionário tem um valor estritamente normativo. Este livro não é apenas um repositório de erros. Este livro tem conselhos estilísticos, tem análise sobre literatura. São dois livros diferentes. Até procurei religiosamente não me repetir, falar de assuntos que não tinha falado.
É o teu manifesto de língua portuguesa, não?
É o meu manifesto, sim, é o meu manifesto, mas é um manifesto que decorre de quão mal a língua portuguesa é tratada, nomeadamente no espaço público.
Vamos começar, se calhar, por isso. Nós estamos aqui a falar em off, acaba por ser inevitável, fala-se muitas vezes por causa do acordo. Vamos começar pelo princípio. Tu, à partida, a língua é um organismo que não está morto, que é evolutivo.
Exatamente.
E quanto a isso, não tens nada. Não tens nada contra a evolução da língua.
Não tenho nada contra a mutação da língua. Num plano abstrato, a dizer se é favorável a uma mudança ou uma mudança, isso é uma conversa. Outra conversa é conversa concreta, que é este acordo ortográfico. Em primeiro lugar, eu acho que não havia necessidade de um acordo ortográfico, mas pronto. Mas, havendo um acordo ortográfico, analisamos-o e chegamos à conclusão que todos os propósitos do acordo, ponto número 1, o acordo foi feito para aproximar o português do Brasil do português de Portugal. Nós vamos ver, houve quem estudasse o assunto, a Maria Regina Rocha fez um inventário das palavras que são diferentes depois do acordo, ou seja, palavras que eram iguais, palavras como deceção, escreviam-se da mesma forma no português do Brasil e no português de Portugal, hoje escrevem-se de forma diferente. Palavras como recessão escreviam-se de forma igual, hoje escrevem-se de forma diferente. No fim das contas, o que nós temos é... Fez-se um acordo ortográfico para aproximar o português do Brasil do português de Portugal e o número de palavras diferentes é mais do dobro do número de palavras que se tornaram iguais.
Bom trabalho.
Ou seja, essa é a primeira mentira do acordo, que é tornar as línguas mais próximas. É falso, aconteceu rigorosamente o contrário. O outro argumento, que é o argumento pobre, o outro argumento que... Tendo falhado o primeiro propósito, passou a ser invocado como primeiro, é as crianças aprendem mais facilmente. É um argumento que é falacioso. Porque todos os erros da língua portuguesa, que são muitos, que já existiam, continuam a existir com o novo acordo. O que há é erros absolutamente novos, que derivam exclusivamente do novo acordo. Por exemplo, hoje há muitas pessoas que têm dificuldade em saber se põe a consoante, se não põe a consoante. As pessoas... Hoje, para escrever, este é o aspecto essencial, acontece uma coisa que nunca tinha acontecido antes, que é a ortografia e a pronúncia situam-se em planos distintos. Ou seja, nós escrevemos vermelho, escrevemos todos com E. Há quem diga vermelho, há quem diga vermelho, há quem diga coelho, há quem diga coelho, há quem diga como, por exemplo, no Porto, há quem diga como, há quem diga com Bs, as palavras que nós dizemos com V. Nós, estou a falar de Lisboa, e Lisboa não é o país inteiro.
Não é norma.
Em diferentes comunidades linguísticas do país, nós temos diferentes pronúncias. Os alentejanos têm uma tendência, por exemplo, para fechar a vogal, para dizer para não distinguir o chegamos do chegamos, mas na escrita nós distinguimos. Os algarvios têm uma tendência a dizer peixe, leite. Não passaria pela cabeça de ninguém que a ortografia fosse a reboque de cada comunidade linguística e, no limite, cada indivíduo, porque cada indivíduo tem uma pronúncia única. O que o acordo faz é uma coisa nova, pioneira, que é nós escrevemos como pronunciamos. E como? Ou seja, nós, para saber escrever, temos primeiro de saber como pronunciamos a palavra. Em que é que isto se traduziu? E vamos ser muito práticos. Os dicionários que seguem o acordo, os dicionários que têm de seguir o acordo, porque nas escolas ele é ensinado, os dicionários não se entendem quanto às palavras que perdem o C, que não perdem o C, que perdem o P, que não perdem o P. Tenho um levantamento que está aqui no livro, que já tinha feito em artigos no Jornal Público. Tenho um levantamento aqui de como os dicionários registam dicionários e prontuários registram a mesma palavra. E chegamos à conclusão que eles não se entendem quanto ao que perde o C e o que perde o P. O que é natural, porque se eu perguntar é expectativa ou expectativa, há quem diga, bem, para mim é com porque eu pronuncio, para mim é sem porque eu não pronuncio. Há quem diga excepto, há quem diga exceto. A lista é infindável. Infindável. Isto causa um problema gravíssimo, que é... É a primeira vez, porque há pessoas que têm um argumento falacioso que é, bem, antigamente também passámos o PH para o F, mas aí não havia dúvidas quanto à sonoridade, isto é, o PH passava para F, muito bem, mas aqui é, tira-se o C quando não se pronuncia, ou tira-se o P quando não se pronuncia. A grande dificuldade está em saber, pronuncia-se ou não pronuncia-se. Então depois dizes, ah, eu pronuncio, eu não pronuncio. Então os cionais muitas vezes é dupla grafia, pronto, que é para contentar todos. E é uma salgalhada total quando os próprios cionários que seguem o acordo, quando os prontuários que seguem o acordo, não se entendem.
Então nós tivemos aqui uma oportunidade perdida?
Não, nós...
Podias ter mexido, podias ter trabalhado melhor a língua e perdeste um bocadinho essa oportunidade, complicaste mais, é isso?
Complicámos mais e introduzimos erros novos na língua. Eu não me canso de dizer, porque acho é tão cómico quanto trágico. Há hoje edições de Camilo Castelo Branco que tem, com o novo acordo escrito, fez um pacto com Satanás. Fez um pacto, que é um pacto, e que nós devemos pronunciar e devemos escrever. Há um livro de Saramago, mas aí ele terá, o Saramago terá a sua responsabilidade, porque na altura era vivo e, portanto, foi a escolha dele seguir o acordo. Há um livro de Saramago que tem fez um pacto com o diabo. Fez um pacto com o diabo. Há um em que Camilo é Satanás, Saramago é diabo, mas também é a palavra pato, em que tira o C. Isto são coisas que não aconteciam antes do acordo autográfico. E depois há outra coisa. Há muitas coisas. Uma hora e meia não chegaria. Que é... quem segue o acordo ortográfico, eu nunca vi ninguém que seguisse o acordo ortográfico que não seguisse apenas em fatias, porque a maior parte das pessoas que seguem o acordo ortográfico tem a ideia apenas das consoantes mudas, mas há um campo vastíssimo em que o acordo ortográfico intervém. Há muito mais além das consoantes mudas.
Se nós fôssemos fazer uma sondagem rápida sobre, por exemplo, os hífens e coisas do género,
os hífens, a acentuação, por exemplo, nós podemos escrever, isto para mim é inacreditável. Demos, distingue-se de demos, para que nós demos tudo. Nós demos tudo, é diferente, demos de demos. Com o acordo ortográfico, o acento é facultativo. Para mim, se dissessem tira-se, já era estranho. Mas haver um acento facultativo, nós podemos distinguir ou não distinguir. Outro exemplo.
Podia ter deixado isso no para.
No para já não é facultativo.
Pois, exatamente.
No pôr e no pôde mantém-se.
Vamos falar mais. Está cá o Manuel Monteiro, ele é o autor deste livro Por Amor à Língua, contra a linguagem que por aí circula. Temos muito a conversar hoje, já percebeu?
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje falamos de alguns erros da língua portuguesa. Convidei alguém que tem grande amor à língua, de resto escreveu um livro, chama-se Por Amor à Língua, contra a linguagem que por aí circula, e às vezes ouvem-se coisas, enfim, menos boas. Também se vê que coisas escritas menos boas. De certeza que já lhe aconteceu, se calhar estarei numa rede social qualquer e ter um arrepio com alguma coisa que viu escrita. O Manuel Monteiro pegou aqui enquanto, sei lá, na capa ele tem logo uma série de... Começa logo com uma redundância, não é? O protagonista principal.
Exatamente. Chama a atenção, esse é um dos capítulos, um dos 11 capítulos. Um dos 11 capítulos é dedicado à elegância. Elegância, isto é, se nós conseguimos dizer o mesmo, mas com menos palavras, e dentro desta ideia, apresenta ao leitor uma série de polinásmos não intencionais, coisas que nós dizemos como protagonista principal. Protagonista é a figura principal, a personagem principal, não é uma das principais. Já tem inclusa a ideia de principal, de onde é uma redundância. Mas há muito mais, há coisas subtis como por o fulano ou o jogador de futebol, o trabalhador prorrogou por mais 6 meses. Prorrogar já é por mais. Para que o por mais? São subtilezas.
Aqui agora que nós procuram temos muito melhorar. Temos muito na moda o... A AT, três anos atrás.
O há três anos atrás, não, sim.
Eu pergunto sempre, e há três anos à frente?
Exatamente, há três anos atrás está aqui. Isso é uma falsa tradução do 4 years ago, que nós podemos dizer há três anos, ou quem quiser muito utilizar o atrás, poderá dizer 4 anos atrás. Não poderá utilizar o há e o atrás.
Porque nós vamos também buscar muitas coisas lá fora, não é? Nos últimos tempos também se ouve muito, sei lá, não dizemos eu apercebi-me, dizemos eu realizei, não é?
Exatamente, eu tenho aqui um capítulo sobre isso. E se me permitir,
força.
É curiosamente o realizar. Eu falo nisso aqui no livro. Falo disso no livro, até porque numa sala de cinema estava a ver um filme do Woody Allen. E sempre que a personagem dizia I realized, a tradução era sempre realizei.
E nós realizamos uma obra, realizamos.
Exatamente.
Um feito.
Exatamente. Mas o mais engraçado é que o aperceber-se também é um decálogo do francês. Ou seja, se nós hoje estamos muito influenciados por anglicismos e ainda estranhamos o realizar, eu chamo a atenção que o próprio perceber-se na língua portuguesa significa munir-se, preparar-se. Daí nós, os textos que aparecem com a palavra apercebida, a tropa apercebida ou o navio apercebido é munido, preparado, essencial. O aperceber-se com o sentido de... Com o sentido que nós hoje
tomei
damos,
consciência.
É de dar por, compreender, tomar consciência, enxergar. Tenho aqui inúmeras sugestões para evitar o aperceber-se e o realizar. O aperceber-se com o sentido que nós utilizamos é um sentido que fomos buscar ao francês. E o que é engraçado é que hoje esse já aceitamos com naturalidade. Eu continuo a chamar a atenção que é um galicismo, porque é um sentido que fomos buscar ao francês e que dicionários mais antigos não registam. É o sentido do verbo no francês. O realizar está a fazer o mesmo caminho.
Mas, se bem que no caso o francês não tens tanto essa questão de estares a colidir com outro verbo, não é? Eu quando me apercebo...
Estás. É o sapre... Agora não queria... Sapre-se-voir. Nós fomos buscar exatamente o significado do verbo ao verbo que significa o mesmo em francês.
Não, mas eu quando digo, eu apercebo-me.
Certo.
Não estou a colidir com nenhum verbo português. Eu estou contextualizado. Quando eu digo realizar, eu realizo já quer dizer muita coisa.
Mas é que o aperceber também quer dizer. É isso que o aperceber, o aperceber-se na língua portuguesa significa munir-se, preparar-se. Não significa compreender, dar por. E o realizar também tem outro significado na língua portuguesa. Efetuar, concretizar, também há essa colisão.
Aí sim, ok. Eu fiquei esclarecido em relação à outra. No realizar eu tinha essa percepção. Em relação ao perceber não tinha essa percepção.
Porque é mais antiga, porque já entrou há mais tempo na língua. As futuras gerações, até porque os sinais digitais, por exemplo, quem vai hoje muito aos sinais digitais, eu não tenho nenhum prazer em dizer mal, mas eu acho que isto é um alerta. As pessoas não devem fiar-se nos sinais digitais. Quem for ao dicionário digital, por exemplo, ao Primeira, que eu sei que é um dos dicionários digitais mais consultados,
claro,
encontrará realizar com o sentido do inglês. Isso é grave, é muito grave. É grave a maneira como hoje a quantidade nunca foi amiga da qualidade. Ponto 1. Ponto 2. A velocidade também não é amiga da qualidade. E esse é um grande problema. É um grande problema na informação. Na era digital em que nós estamos, as pessoas têm de ter pelo menos consciência de que um dicionário digital, porque eu sei que as pessoas não têm, vejo isso até nas aulas todos os dias, as pessoas validam-se nos dicionários digitais, mas é que os dicionários digitais mais não são do que um espelho de como as pessoas utilizam a língua. Ou seja, eles incorporam tudo o que as pessoas dizem em formato de espelho e depois as pessoas vão lá porque julgam que eles têm um valor normativo e validam-se. Isto é um círculo vicioso. Os dicionários digitais é uma das razões porque a língua está tão maltratada.
Dito de outra maneira, é como consultar a Wikipédia e aceitar que aquilo é uma enciclopédia.
Exatamente.
Completamente formal.
Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Mas quanto à Wikipédia já começa a haver, quanto aos dicionários digitais, eu tenho muita pena dizer isto, custa-me estar isto a atacar quem faz dicionários digitais.
Grande parte do trabalho também estará bem feito, mas depois
há um excesso de incorporação de utilização pelo uso. Por exemplo, uma coisa que sempre foi perca, que sempre disse, é um peixe. E é verdade, mas os dicionários digitais já aceitam. Basicamente aceitam tudo o que as pessoas dizem. O solarengo não é relativo a sol, solarengo é relativo a solar, tipo de casa. Como as pessoas passaram a dizer muito, solarengo passou a estar nos dicionários. Brutal, que é uma coisa muito recente. Brutal, com o sentido maravilhoso. Brutal sempre foi bruto, áspero, rude, grosseiro. As pessoas passaram a dizer muito, a estar no dicionário digital. Passando a estar no dicionário digital, há um mecanismo de validação das massas, e então as massas dizem estar no dicionário, não está errado. Sim.
E dizem muito mais coisas. Vamos ter tempo para falar delas. Por amor à língua, contra a linguagem que por aí circula, é o livro do Manuel Monteiro. Mais conversas já a seguir.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje falamos de português. Estou a falar com o Manuel Monteiro, que tem um livro muito engraçado, chama-se Por Amor à Língua, uma edição da Objetiva, e é um livro precisamente onde faz a sua declaração de amor à língua portuguesa e onde nos vai ajudando a corrigir alguns erros que temos muitas vezes. Nos últimos tempos também, se calhar, começa a haver uma tomada maior de consciência quando nós vimos alguém a discursar e começam logo por dizer que...
Exatamente.
E por aí fora, não é?
Esse é precisamente um dos títulos aqui num capítulo, que é a sugestão aos comentadores televisivos. Que também, sim, que também a digo.
Ou aos políticos da Assembleia da República, ou enfim.
Sim, mas noto muito nos comentadores televisivos, os políticos estão, ainda há bocado falámos do A atrás, por exemplo, quase todos os políticos, por exemplo, o nosso Presidente da República diz A atrás, calei-me por sentir que ataquei o Presidente. Foi apenas um mero reparo, o Sr. Presidente.
Gostas do professor Marcelo? Adiante.
Gostaria que o professor Marcelo me explicasse porque é que não toma uma posição contra o acordo, uma vez que nos livros dele, afetos aparece com C e afetivo aparece com C. Portanto, gostaria que o Sr. Presidente tomasse uma posição sobre o acordo. Mas, voltando ao dizer que o infinitivo... Começar frases com infinitivo é uma praga. É uma praga que não é uma praga estritamente portuguesa. Aqui em Espanha há o mesmo problema. E aqui em Espanha também houve quem ridiculizasse a utilização de frases começadas por dizer que, por concordar que, por lembrar que. É cómico, porque parece, eu aqui no livro digo que parece um autómato, parece um robô mal programado. Porque a ideia que eu tenho de ter falado uma vez num museu com um robô. O robô tem uma programação para falar português, mas depois a construção frásica não lhe sai natural. E quando eu ouço dizer que parece-me um robô, um autómata a falar. Palavra de honra.
Está bem.
Sophie, que achas não sei o quê? Que achas do Trump? Dizer que o Trump é presidente da República. É o que me faz lembrar.
E portanto temos de tomar muito mais atenção a essas coisas. Já agora. Tens aqui outro capítulo também dedicado, por exemplo, à adjetivação, parcimónia na adjetivação. Adjetivamos muito?
Sim, e adjetivamos quase sempre os mesmos substantivos ou os mesmos nomes com os mesmos adjetivos. Quer isto dizer o quê? Se eu te perguntar qual é o adjetivo que tem à cabeça quando pensas é um adepto ou é um adepto...
É fervoroso.
Fervoroso, mas se for um defensor, é um defensor... É um
já
defensor.
Aqui.
Não, pode dizer naturalmente.
Eu ia dizer fervoroso também, mas pode.
Acérrimo, talvez. Outro exemplo, quando há um crime terrível, foi um. É bem, um crime.
É hediondo.
A fronteira entre isto e aquilo é uma fronteira muito.
Terno.
Terno sempre. Terno. Curiosamente, estão todos no livro. Quando alguém é descrito, tem um corpo, polícia, não sei, há um adjetivo que está muito na moda, tem um corpo. Escultural.
Ah, ok.
Na natureza, os adjetivos para mar andam. Quando o mar não está sereno, está revolto. Os jardins são luxuriantes, as árvores são frondosas. Aquilo que chama a atenção. Acontece o mesmo com os advérbios. Se eu te perguntar, garantidamente dirás o que está no livro. O rejeitar e recusar. Eu rejeito e recuso. Quase sempre o advérbio de moda é.
Qualquer coisa?
Se utilizarmos o advérbio acabado em mente. Eu rejeito.
Liminarmente.
Certo. Exatamente. Mas se, por exemplo, aconselhamos ou recomendamos. Vivamente.
Estou-te a ajudar,
e lá. Quando alguém se irrita, irrita-se.
Solenemente, claro. Eu estou-te a ajudar, mas são evidentemente aquelas palavras que nos saltam à cabeça.
Exatamente. O que é mais curioso, aquilo em que eu queria que as pessoas reparassem, é que há palavras que nós utilizamos sem saber o seu significado. Por exemplo, aqui na Renascença talvez devam saber. As pessoas dizem muito acreditar piamente. Piamente vem de pio. Mas quase ninguém utiliza a palavra pio. Liminarmente vem de liminar. Muito pouca gente sabe o significado de liminar. É curioso. São locuções estereotipadas que nós usamos tão acriticamente que há uma palavra das duas em que muitas vezes nós nem sabemos o significado. E que nunca usamos,
claro, e vai ficando,
fora daquele...
E vai ficando corrompido ao longo dos tempos, não é?
Exatamente.
O fia mais fino, passou a ser pia mais fino.
Que é fia mais fino, fia mais fino. Fiar mais fino, exato.
E que isso também acontece também de uma forma algo natural com a evolução. E o próprio erro propaga-se.
Eu percebo. Há uma diferença. Sempre que se fala de evolução da língua, é preciso ter muito cuidado com... Por exemplo, evolução natural da língua não é as pessoas agora começarem a dizer Hades e Hades passar a fazer parte dos dicionários.
Exato.
Uma coisa é o erro a vencer pelo cansaço. Outra coisa é a incorporação de neologismos bem formados. Não tenho rigorosamente nada contra isso. Tudo que alarga o vocabulário, tudo que alarga o léxico, desde que tenha uma morfologia portuguesa, não tenho rigorosamente nada contra. De quanto mais palavras nós dispomos, melhor. Há hoje uma tendência para, se tens 10 palavras para nomear algo e uma palavra inglesa, a tendência dos portugueses, eu falo dos habitantes do espaço público só porque são aqueles que têm mais responsabilidades, há uma tendência para se preferir a palavra inglesa. E às vezes em situações que vistas de fora são ridículas.
Mas tu também tens muita terminologia do digital, do marketing e
da economia,
novas disciplinas que te obrigam muitas vezes a levar para o inglês. Não é?
Mas... poderíamos discutir sobre...
Nisso os espanhóis e os brasileiros facilitam-lhes... A vida é mais facilitada, não é?
Exatamente.
Nós não, nós queremos seguir.
É verdade.
E com boa pronúncia. Não basta ser inglês, tem que ser com boa pronúncia.
Isso é que é engraçado, porque há pessoas que se preocupam muito mais com ter a pronúncia correta da palavra inglesa com a escrita do português. Isso é que é muito interessante. As pessoas não se preocupam em ter... Há pessoas que não dominam uma coisa básica como... Uma construção frásica, conseguir fazer uma construção frásica, mas puxa-lhe sempre aquela vontade de dizer uma palavra inglesa e com o sotaque certo, e se for hollywoodesco ainda melhor. O problema de utilizar palavras estrangeiras é que é quando nós, e todos os que estudaram a língua, fundamentalmente chegaram à mesma conclusão, quando nós utilizamos uma palavra, um anglicismo, uma palavra inglesa ou uma palavra francesa, noutra geração era o francês, nesta geração é o inglês. Quando nós utilizamos uma palavra inglesa, a pergunta é quantas palavras repelimos do uso corrente, escrito e falado, portuguesas? E a resposta é 10, 12, 15.
Porque essa é a vantagem também do inglês. É com muito menos palavras consegues apresentar uma ideia muito mais concreta. O nosso português, o do Brasil não tanto, que eles assassinam às vezes um bocadinho e aquilo fica muito mais curto. E tu, em três palavras, expressas uma ideia. Às vezes no português precisas de duas linhas para expressar a mesma ideia. Não estou a dizer que devemos falar inglês. Devemos falar aí bem, mas português primeiro.
Há duas coisas que são indissociáveis. É sempre discutível se uma língua é mais rica do que outra, mas... Quando as pessoas dizem que o português é mais rico e também é mais complexo. As duas coisas andam ligadas. Nós temos... A língua portuguesa é rica em quê? Comparando os verbos... Eu não gosto de comparações entre línguas, mas os verbos é muito mais difícil. Como é, tu ensinas a um estrangeiro, falo-ia. Em inglês é muito mais fácil. Tu cá tens formas de dizer para estudarem, para estudar. No inglês é... Tu study sempre, independentemente da pessoa. Ou seja, é natural que também uma língua que seja mais fácil de aprender seja uma língua mais disseminada. Isso, tudo bem. Mas há outro problema, que é quando nós falamos do inglês, aquele inglês que nós vamos buscar também já é em si um inglês pobre e estereotipado. É porque as pessoas usam apenas o inglês, no sentido do inglês, do jargão da economia, da gestão, da tecnologia, ou o inglês no sentido de ali de umas 200 ou 300 palavras que estão na moda. Mas o aspecto de a língua ficar mais curta é isto. Por exemplo, eu aqui no livro falo, por exemplo, da palavra GAF. Nós tínhamos 12, 13 formas de dizer GAF. Quando começámos a usar GAF, as outras 12, 13 formas deixámos de utilizar. Nós temos, por exemplo, a palavra complô. Complô veio do francês. Nós deixámos de utilizar palavras como maquinação, trama, conjura, conluio, maquinação. O único aspecto que quero demonstrar é quando nós adotamos uma palavra estrangeira, hoje em dia, ou diariamente, essencialmente uma palavra inglesa, são muito mais as palavras que vamos expulsando do nosso idioma.
Pumba! E o que queres dizer também é tenham um dicionário em casa, não é? Tenho um dicionário em casa. Vamos falar mais. O Manuel Monteiro escreveu este livro muito interessante, Por Amor à Língua. Acho que tem mesmo que ler, porque vai rever-se em muito daquilo que estamos aqui a conversar. Mas ainda temos mais tempo.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje estou a conversar-se com o Manuel Monteiro. Escreveu Por Amor à Língua, contra a linguagem que por aí circula. Ele... neste livro diz que se irrita, às vezes solenemente, com muita coisa que para aí aparece. Eu às vezes também me irrito, curiosamente. Uma das irritações que eu acho que tenho é em relação, por exemplo, aos meses do ano. Sempre me habituei a escrevê-los com letra maiúscula e agora o corretor dá-me sempre o erro. Mas porquê? Quer dizer, março é março, abril é abril.
Qualquer dia tens de usar o corretor de Angola para escrever
para poder escrever. E acontece o mesmo com os dias da semana também, não acontece?
Os dias da semana já eram com minúscula.
Já era com minúscula.
Passa para minúscula.
Não, mas faz-me falta a maiúscula.
Os meses, as estações passam para minúscula. Faz falta e há razões para fazer falta. Eu aqui no livro tenho um conjunto de reflexões etimológicas. Uma das coisas de que falo, reflexões etimológicas apenas para criar nas pessoas a ideia de que esta palavra tem história. E tem uma história que pode ser uma história antiquíssima, que pode ser uma história milenar. E tem aqui coisas que mais... Aí não é uma tentativa de chamar a atenção de erros, é apenas curiosidades de etimologia. Já lá iremos. Isto a propósito de janeiro. Por exemplo, janeiro porque é com maiúscula, para quem não segue o acordo ortográfico? Porque deve o seu nome a um antropónimo, deve o seu nome a um deus, a Janus. Janus, que era o deus das entradas e saídas.
Sim, Július e Augustus e por aí fora também.
Todos eles, exatamente. Por isso é que tem a maiúscula, porque salvaguarda um nome de uma pessoa que se escreve com maiúscula. Com maiúscula.
Mas se não fosse, salvaguardava o seu nome, que é o nome do mês.
Sim, mas o nome do mês. Percebi que a pergunta era se janeiro passar-se a escrever com maiúscula.
Não, certo, mas estou a dizer que mesmo não sendo nenhuma figura histórica ou mitológica,
salvaguardava
pelo menos o nome, que é o nome do mês. O mês tem nome, quer dizer, ainda tem, não é? Há 12, pensava eu. E que os nomes se escreviam com letra maiúscula.
É mais uma das atrocidades do acordo, porque o acordo, se há coisa que não liga, é à etimologia. Isto que vou dizer é uma verdade evidente, mas o acordo cortou a relação direta do nosso idioma com o latim e cortou com as raízes etimológicas e cortou com tudo isto, por exemplo, que estamos a falar.
Porque
os meses com maiúscula.
Porque
tudo
às vezes,
tens uma coisa
algumas, coisas, algumas coisas que às vezes podiam faturar.
Vou dar um exemplo caricato. Sim, peço desculpa. Um exemplo, só para as pessoas perceberem, para não pensar que estamos apenas a falar de mitologia, de assuntos muito erudidos. Um assunto corriqueiro, Xato. Xato é nome marca. É uma marca que tão comumente utilizada passou a
como
ser...
Como gilete,
que nós podemos dizer lâmina de barbear. Xato. A marca Xato escreve-se com C. Eu não sei se há alguma língua do mundo que escreva Xato, a versão Novo Acordo, sem o C. É porque é o próprio nome da marca que estamos a adulterar. Então,
portanto, já fizemos uma adaptação. Mas nós tínhamos às vezes aquelas coisas, por exemplo, Egito, não é?
Certo.
Apesar de lá ter o P, não se lia o P. Mas egípcio já lias com o P, não é?
O Egito, não se ler o P, ler-se o P é uma discussão. O problema é que tu tens, além do... com o Novo Acordo escreves Egito sem P, escreves egípcio sem P, mas há para mim uma coisa mais estranha, que é os cinéreos estarem egiptólogo, egiptologia, egiptólogo ou egiptóloga, aquele ou aquela que estudou Egito, e egiptologia, como é que podes ter, à luz de uma família de palavras, egiptologia é aquilo que estudou Egito? Mas espera, então se é egiptologia... Há um desmembramento das famílias de palavras por causa do acordo ortográfico. Autores muito antigos, como Vasco Coelho de Abraão, já tinham alertado para que a escrita nunca poderia ir atrás da fala. Porque senão tu terias a rosa do Roseiral, uma rosa com O e Roseiral com U. Terias o sócio da sociedade, sócio com O e sociedade com U. A escrita não vai a reboque da pronúncia, porque nós queríamos no caos total, comunicar é tornar comum. A ortografia é um alfabeto comum, é parte de um alfabeto comum, nasce de um alfabeto.
Sim, mas havia aquelas salvaguardas, por exemplo, em relação ao acordo, que poderiam ser relativamente óbvias, não é? Eu sei que para um brasileiro, um fato é um fato, para eles é um fato, um fato é um terno, não é?
Sim, cá... Mesmo com o acordo ortográfico, o C mantém-se.
Mantém-se o C no fato?
Mantém-se. Cá em português de Portugal, sim, mantém-se. É verdade é que há muitas pessoas que escrevem fato sem C e são...
Mas qual consoante muda? Mas no caso esta não era muda.
No caso esta não é muda. Mantém-se. Mas começaram a aparecer inúmeros fatos, por exemplo, no Diário da República, em vez de fato... E pior do que isso...
Em muitos textos mesmo.
E pior do que isso, pela primeira vez que começaste a ter palavras escritas em inglês, isto é outra consequência muito perniciosa do acordo, e que é uma coisa que vai afetar as crianças que estão a aprender o acordo, que é quem escreve com o acordo e depois vai escrever em inglês, que é hoje a língua da moda, ou o francês, ou até o castelhano, ou até em alguns casos o alemão, é porque lá a consoante muda mantém-se. Tu, é facture em inglês. Só cá no português de Portugal é que passou a ser. É que passou a ser o. É que nós passámos a ter inúmeras palavras que não têm C, mas depois tu vais ver em inglês tem, vais ver em francês tem, vais ver em castelhano tem. Ou seja, um dos corolários do acordo é este: é que tu tens palavras que não têm consoante muda, mas todas as outras de raiz latina, em todas as outras línguas de raiz latina, a consoante mantém-se. Ou seja, o português fica mais distante das outras línguas. Fica mais distante do inglês, fica mais distante do francês, fica mais distante do castelhano. E isto tudo é mais absurdo quando o motivo pelo qual o acordo foi aprovado, está escrito, foi para a projeção do prestígio internacional da língua. Mas como é, qual é o prestígio internacional da língua depois do...
E para a uniformização, enfim.
Exatamente. Se até ficamos mais distantes da etimologia, ficamos mais distantes das outras línguas que preservaram a etimologia.
Agora surpreendo-me outra vez, também já estou à espera de tudo. No para também não desapareceu o acento?
No para desapareceu o acento.
Ok, é que eu estava quase convencido. Desapareceu, não desapareceu. Tinha desaparecido o C também.
No facto, não.
Em que sentido é que se consegue compreender? Nesse aspecto. Porque nós tínhamos efetivamente o para, quer dizer, para e para não é a mesma coisa.
Sim,
não?
O argumento deles é que o para não leva acento, portanto o para não leva acento, o para não leva, então o para também não leva. Estás-me a dizer que justifica uma coisa que eu acho injustificável.
Pronto, okay, a única... Só queria perceber a lógica, se é que há alguma.
A prova que não há lógica é esta: em para, perde o acento. Mas em pôr e pôde, em para perde o acento, apesar de haver o para.
Sim.
Portanto, ampara, para, confunde-se com para.
Amparar, ampara.
Para e para escrevem-se da mesma forma. O que significa, vou dar um exemplo concreto. Outro dia vinha aí um título que era Ninguém para o Andanças.
Certo.
O Andanças é um festival. Sem o acento, Ninguém para o Andanças, o título, e as pessoas sabes que no título tem uma leitura imediata, claro. E há muita gente que só lê os títulos. Ninguém para o Andanças é ninguém vai ao Andanças.
Ninguém lá vai.
Ninguém para o Andanças é exatamente o contrário. E depois há frases que parece não terminam, que é, outro dia estava a ler uma notícia, não sei se era de um atleta, o título era vamos imaginar, e o Nelson Semedo ninguém o para. E está escrito, e o Nelson Semedo ninguém o para. Aquilo é estranho. É difícil a nossa mente, perante um título, ter uma leitura do que se quer dizer.
O Ricardo Araújo Pereira faz muita essa piada com...
Arquitetas.
Ninguém para o Benfica.
Ninguém para o Benfica,
que é uma coisa diferente. Ninguém para o Benfica é diferente de ninguém para o Benfica. Ninguém para o Benfica, quer dizer, não há reforços. É uma coisa terrível. E ninguém para o Benfica é uma coisa muito mais agradável, para mim.
Outro exemplo factual... O factual, porque vi na televisão, apareceu a frase, não conquistamos nada. Não conquistamos nada, era não conquistamos nada. Mas com o novo acordo, isto é um dos aspectos menos falados do novo acordo, com o novo acordo, no pretérito perfeito, isto é, quando tu dizes nós conquistamos, é diferente de nós conquistamos. E na ortografia distingue-se, porque nós conquistamos tem um acento. Nós jogamos, nós falamos tem um acento.
Não conquistamos nada e nunca conquistamos.
Exatamente.
Não conquistamos nada, não conquistamos agora, pronto, enfim.
Precisamente. Na ortografia do novo acordo ortográfico, esse acento é facultativo. Tu podes escrever não conquistamos ou não conquistamos, tanto faz.
E portanto, deixa sempre o leitor na dúvida consoante o contexto.
Exatamente.
E tu tens que aprender o contexto para fazer uma boa leitura.
Só como há muitas pessoas que só leem os títulos. E atenção, isso do contexto, dou-te a minha palavra de honra, que eu vou, já li livros, por exemplo, quanto à utilização do para, escrito para, em que o contexto não é inequívoco. O contexto não é inequívoco. Por exemplo, se tu tivesse uma frase como para me ouvir, ou para pensar,
certo.
para pensar. Mas pode ser um gago. Para.
Pois pode.
Sim.
E eu vou ter que parar aqui o nosso tempo também, porque já escutámos. Também podia terminar assim, não é? Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim e tu dizias não, porque essa é daquelas frases que eu não gosto nada. Não, o livro tem muita graça, tem estas reflexões todas e tem muito mais, porque nós estamos a falar de mais de 200 páginas aqui.
32, creio.
E portanto tens aqui muito material para partilhar com o mundo e eu acho que é material importante para partilhar com toda a gente que gosta, quanto mais não seja de escrever umas coisas. Uma qualquer rede social, pronto.
Sim, claro, destina-se a todos.
Até porque é isso, que a nossa escrita hoje é muito mais aberto ao mundo do que aquilo que... Antes escrevíamos uma carta a alguém, alguém percebia se tínhamos erros ou não. Hoje não, hoje vamos ali para o mundo inteiro ver. Portanto, convém que se veja primeiro o que é que se está a escrever. Manuel, tive muito gosto.
Muito obrigado.
Obrigado por teres vindo.
Muito
gosto. O Manuel Monteiro tem este livro, Por Amor à Língua, edição da Objetiva. Vale a pena comprar e vale a pena ler.
Conversa QB com Carlos Bastos.